Zirinha, pai, você também não pode ser criação da mente do Firmínio? Com todo respeito. Com todo respeito, poxa, quem disse que eu show ou não show? Isso é uma coisa que jamais vocês vão saber. Agora, se o que eu falo tem uma lógica pra você, lhe faz bem, ouça o que eu falo. Não se preocupe quem sou eu. O Buda diz assim: o importante não é quem tais, é a mensagem que é trazida. Então ouça a mensagem e não se preocupe quem sou eu. Com todo o respeito. Então vamos começar o estudo do emprego, não é isso? Como eu disse, nós estamos estudando as relações dentro do emprego e a relação do seu emprego. Hoje que nós vamos estudar é quando você é subordinado. E aí nós vamos responder ao moço de sem dar a paulada na cabeça dele hoje. Só por causa do enfiado. Quando nós falamos, moço, semana que passou, na relação quando você é superior a outro, nós disse que a obrigação do chefe é o quê? Fale aqui. O que é? Qual é a função, a obrigação do chefe? Fale aqui.
Comandar seus subordinados, ter responsabilidade, não transferir isso a outros.
Mandar. A obrigação do chefe é mandar. Ele não está ali para conciliar. Ele não está ali para colaborar. Ele não está ali para apoiar quem está embaixo. O que a empresa dele quer é que ele comande seus subordinados para que os subordinados façam o que tem que fazer. Ponto final. Sim, você pensa que o chefe não tem o direito de mandar em vocês. Vocês pensam que o chefe tem que ser bonzinho com vocês. É isso que a mente diz para vocês. Para quê? Para lhe empurrar, para lhe deixar na beira do abismo. Porque na hora que a própria mente guia o chefe, usando das prerrogativas naturais dele, ela lhe cobra dor. Ela lhe faz xixi mal, ela lhe faz xixi humilhado, ela lhe faz xixi petelido, ela lhe faz xixi bigado. Você tem que ir para o trabalho e ter a certeza que o seu chefe está lá para mandar você trabalhar. Mais nada. Ele não está lá para lhe dizer bom dia, ele não está lá para lhe perguntar se quer um cafezinho, ele não está lá para conversar sobre o jogo do futebol. Ele está lá para lhe mandar fazer, porque por lixo ele é o chefe. E ele é cobrado do que ele manda fazer. Isso você não quer saber. Quando ele ganha a boca porque você não fez, você não quer saber. Como eu disse, o nosso intuito não é que há uma forma de agir ou uma forma de pensar. Mas para você entender que quando a mente disser, olha, o seu chefe está brigando com você, o seu chefe está humilhando, você tem que acender a luz vermelha e dizer, estão me empurrando para o abismo. Eu vou cair, eu vou chofer, aí eu vou entrar em todo o pochecho de chofimento, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque o CEF é isso, o CEF é aquilo, a empresa é isso, a empresa é aquilo, e aí a mente que a ideia é de sair, você pede demissão, fica desempregado, arruma uma nova empresa e conta o outro CEF que manda em você. E a dor continua. Sabe, na verdade, o que nós está fazendo é mostrando a hipocrisia da mente. Como nós dissemos, vocês sabem muito bem que a empresa vive do seu trabalho. E a mente diz que você tem que ter a hora do cafezinho, que você tem que ter a hora da conversa, que você tem que ter o dia que você não quer ir, você não precisa ir, que o seu chefe não tem que lhe mandar, que você vamos dizer assim, livre para fazer o que quiser dentro da empresa. Aí a mente que você não recebeu o salário, você singa. Quer ver uma coisa interessante que nós não falamos, moço? Ou aliás, a falou? Vocês adoram quando vem um feriado. Cheio e cai num dia que vocês podem deixar de trabalhar mais 2, 3, melhor ainda, né? Se chegar na hora do seu salário, a empresa disser, neste dia foi feriado, você não trabalhou, não vou pagar. Como é que fica? Aí você reclama, mas na hora que você ganha, você reclama? Não, por quê? Porque a mente não quer que você tenha a consciência de que você precisa trabalhar. Ou seja, que você precisa plantar para receber. Essas hipocrisias que nós está mostrando para que vocês entendam o processo da mente lhe prendendo no prazer e na dor. Eu não estou aqui defendendo o CEFO de nada nem de ninguém. Eu não estou aqui criando um novo regime de trabalho. Nem estou aqui dizendo que a partir de amanhã você vai ter que trabalhar duro. Ou vai azir duro. Não sei. Você vai viver do jeito que tiver que viver. Eu estou aqui apenas lhe alertando. A sua mente quer lhe empurrar para o pajé e para a dor. E é por isso que ela diz que o seu CEFO não tem o direito de falar com você do jeito que fala. Que o seu CEFO não tem o direito de lhe mandar fazer este volume de trabalho. Ah, tem outra coisa que a mente usa muito. O seu CEFO é incompetente. Subiu porque puxou o saco. Puxar saco é um trabalho difícil pra caramba. Olha que competente que ele é. Ele foi competente pra puxar o saco. Não importa. Não importa se ele tem competência ou não. Porque, aliás, é calo. Toda competência e incompetência que você julga nele é porque você se acha competente. Olha a mente aí lhe levando para os píncalos. Eu sou competente, ele não sabe nada. Eu deveria ser o CEFO. Aliás, quem é? Não acha que ele deveria ser o CEFO e não o CEFO, hein? É isso que vocês precisam entender. A mente jamais vai lhe dizer que você tem que ir para o trabalho trabalhar. A mente jamais vai lhe dizer que você tem que ir para o trabalho não para uma reunião social. A mente jamais vai lhe dizer que o seu chefe tem o direito de mandar para você. Mais do que o direito, tem a obrigação, o dever, é para isso que ele recebe. Ela vai criar logo um monte de situações aonde o chefe não deveria ter falado o que falou, não deveria ter feito o que fez. Aliás, como sempre ela cria. Então aí está a luz vermelha acendendo. Quando a sua mente reclamar do seu chefe, acenda a luz vermelha e diga, lá vem dor. Porque senão você cai. Se tiver pergunta...
Dr. Gui, pai, tenho sofrido muito na tentativa de apenas observar. Está sendo muito mais difícil que pensei. Com o passar dos dias, a mente vai dominando novamente?
Sim, pai, isso eu falei da sanga. Pai, isso eu falei da xanga, porque é um passo onde você recupera-se para continuar. Você tem aqui toda terça-feira, você tem o nosso www, você tem a comunidade que tem no www. Aliás, as pessoas que estão fazendo xanga, de muito bonito uma vez por mês, mas olha, daqui a pouco tem que cutar, viu? Porque a mente começa a cobrar mais. Não dá pra achar passo tão longo. Mostra que o nome do carro tá aí, ouviu o que eu falei? Se ele não tá, avise a ele.
Sobrou pro Ferrari. Klaus Heleno, Kim. O que faremos? Quando nos acusarem, mesmo com provas inverídicas sobre a nossa forma de ver as coisas e a forma não for sociável, devemos nos entregar ao julgamento alheio e sorrir porque estaria dando certo? É para isso que estamos aqui?
O que você vai fazer, moço? Eu não sei. Que pensamento você vai ter? Eu não sei. Porque aí você está falando de atos, você está falando de coisas materiais, eu estou falando de viver emoções, viver sentimentos. Lhe garanto que nessa hora que estiverem falando isso, você vai estar sofrendo, não sofra. Isso eu lhe digo, não sofra. Agora, se você vai responder à altura, se você vai bigar, se você vai querer provar que você tem verdade, isso é outro detalhe, isso não é com você, isso é com a vida. O que eu estou apenas querendo é que você, se viver lixo, viva em paz com você e com o mundo. E essa paz não se traduz em um pensamento.
Sírio C. Joaquim, acho que se já soubéssemos o significado que está escrito nas parábolas, ou nos chamados textos sagrados, não estaríamos aqui. A questão é o que parece que há significados além do que está sendo colocado. E mesmo que seja a mente quem pergunte, e somente temos a ela para fazer o trabalho de elevação, ou o nome que tenha, qual o impedimento de termos uma visão mais ampla, mesmo que para isso tenhamos apenas analogias, que é a base do raciocínio utilizado nas parábolas, para podermos entender?
Moço, não importa se você tem o que está escrito, não importa se você tem o que eu digo, não importa se você tem a decifração que outra pessoa usa. Tudo isso é sua mente. O que importa saber se foi decodificado esse ou se não foi decodificado? Tanto a decodificação quanto a não decodificação é mente. Então é tudo para que você não se penda à necessidade de decodificar ou não. É só para você dizer, se um dia decodificar, ele é ótimo, se não, também ótimo. Se um dia eu entender, ótimo, se eu não entender, também ótimo. É só isso, moço.
Cris Silveira. Salve, Joaquim. E a relação entre dois chefes? Desculpa, vou voltar. E a relação entre dois chefes? Um sempre quer ser maior que o outro. Mandar mais, ter mais razão. Eu vivi uma relação assim e a empresa morreu.
A relação entre dois chefes nós estudamos quando se conversamos sobre a relação de iguais. Eu não disse relação de iguais subordinados, também relação de chefes. Tudo que eu falei para relação de iguais serve neste caso.
Agita Krishna. Pai, me parece que o mais engraçado é que estamos tentando nos tornar o que já somos. Comente se for oportuno.
Este é que é o grande problema. Vocês estão se tentando se tornar o que já são, mas que deixá-lo de ser, porque acreditam na mento. Moço, você é uma coisa, e você está outra. E aquilo que você está é o que você é. Então você precisa deixar de estar o que está para ser o que é. Se entendeu?